Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Olá, eu sou a Carol Gilberti, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui no Mulheres Elétricas desse final de semana, onde entrevistamos sempre mulheres incríveis desse Brasil, desse mundo todo, trazendo informações, trazendo conteúdo, trazendo inspiração e muito aprendizado também, principalmente nesse mês das mães, esse mês de maio, que eu sempre falo, gente, é claro que a gente tem que comemorar, mas também precisamos fazer reflexões e por isso que a gente traz aqui não só informações sobre o mundo, sobre as tendências, sobre tudo que está acontecendo, mas também reflexões, né, para deixar aquela sementinha sempre para poder a gente fazer uma auto-reflexão, uma reflexão sobre quem somos, o que fazemos, para onde vamos. Mas hoje aqui, então, para fazer essa, né, nos ajudar com todo esse pensamento, né, e essas ideias, eu trouxe uma super convidada, que é a Adriana Drula. Ela é mestre em psicologia positiva pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e também pós-graduada em terapia focada em compaixão pela Universidade de Derby, na Inglaterra. Olha que incrível, a gente quer saber tudo, Adriana. Seja muito bem-vinda aqui no programa Mulheres Elétricas. E vamos lá, pode se apresentar aqui para todo mundo.
Oi, Carol, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Acho que você me apresentou muito bem, a minha especialidade é essa, né, a autocompaixão. E quando a gente fala sobre autocompaixão, parece que a gente está falando de pena, parece que a gente está falando de dó de nós mesmos, ou às vezes de ser permissivo demais, né? E não é. É, autocompaixão é uma habilidade bastante importante para todas as mulheres, né? Ainda mais para as mães, então é um grande prazer estar aqui com você falando sobre esse assunto no mês das mães.
Exatamente isso, Adriana. Vamos desconstruir esse, né, esse paradigma aí que existe dentro, né, desse universo materno, da mulher, do feminino, ou pelo menos tentar desconstruir um pouco, né, iniciar essa desconstrução, que a gente sabe que é um processo longo. Mas vamos falar um pouquinho também, nós vamos falar sobre essa desconstrução e eu quero também falar um pouquinho sobre essa pesquisa, né, que você, como mestre em psicologia positiva, fez com mães e filhos adolescentes norte-americanos, que revela que o autocuidado materno e a consciência de que o ideal de mãe perfeita não existe ajudam o desenvolvimento das crianças. Olha que... Gente, que suspiro de alívio que isso dá, né? Porque, assim, eu já tinha uma ideia de que isso era fato, né? Porque eu me sinto melhor como mãe, sendo mais sincera, mais transparente. Não só como mãe, como ser humano no geral. Sendo eu mesma, tipo, olha, eu sei que eu tenho meus defeitos, eu sei que eu tenho que melhorar muito, né? Mas eu tô aprendendo a cada dia e eu nunca fui mãe na minha vida antes. É a primeira vez e a segunda e eu, ao mesmo tempo que eu tô aprendendo a ser mãe... Né? Eles estão aprendendo a ser filhos e vice-versa. Mas eu vou te falar, tendo uma pesquisa que embasa esse nosso sentimento, que na verdade nos traz muita frustração, porque a maternidade foi sempre muito construída em cima da perfeição, daquela figura santa, perfeita, intocável, da mãe pura, enfim. Tudo isso que a sociedade, né, a cultura, a religião vem construindo de nós, da nossa imagem como mulheres, e quando a gente se torna mãe, isso muda, parece que nos purifica. E na verdade, quando a gente torna mãe, a gente entra em contato com nossos melhores e piores nossas melhores e piores versões, né? Eu acho que a maternidade traz uma alegria, óbvio, imensa, um amor assim que é inexplicável, quase não tem palavras, mas também traz uma profundidade complexa nas mulheres, né? Desse autoconhecimento, dessa busca, desse resgate, dessas reflexões e uma cobrança muito grande. Então, diante disso tudo, né, porque eu acho que esse assunto é bem complexo, ele é um assunto que atinge, eu não vou arriscar dizer 100% das mães, mas eu acho que chega perto. Como que você conseguiu realizar essa pesquisa, né, e o que que levou você a realmente correr atrás desses dados, né, desses números, né, que comprovaram mesmo, esses dados científicos, né, que quando as mães se cobram menos, os filhos se beneficiam mais. Como que foi isso, Adriana?
Então, o que me levou a fazer essa pesquisa, Carol, foi a minha própria constatação, né, enquanto mãe, enquanto mulher, de que a autocrítica e o perfeccionismo não estavam funcionando. Né, eu tenho uma história bastante longa aí pela autocrítica e pelo perfeccionismo, sou uma pessoa super perfeccionista. É, quando a minha primeira filha nasceu, 11 anos atrás, e quando ela nasceu, eu fui abraçar tudo que tinha de literatura sobre parto, depois da amamentação, depois introdução alimentar, depois a crise dos Terrible Two, depois, né, ali daqueles anos terríveis que são os 2 anos, depois fui aprender tudo sobre disciplina positiva, como ensinar para a criança sobre as emoções. Então eu era uma bíblia de maternidade ambulante, né? É, não só eu aprendia, como eu criei uma empresa, imagina, um aplicativo para disseminar esse conteúdo para outras mães que não tinham talvez o mesmo acesso. Porque naquela época, né, há mais de uma década atrás, a gente não falava tanto ainda sobre orientação parental, enfim. E o que aconteceu, o que eu comecei a perceber, é que muitas vezes, obviamente, eu conseguia fazer aquilo que eu aprendia, né? Então eu conseguia acertar. Mas quando eu estava estressada, quando eu estava frustrada, eu não conseguia fazer absolutamente nada do que eu tinha aprendido. E aí eu me chicoteava ainda mais, porque eu começava a perceber, naquele momento, não só eu estava errando, mas eu sabia as consequências daquele erro para o desenvolvimento da minha filha. Então considerava tudo aquilo grave demais, né? E quando eu fiquei grávida do meu segundo, eu lembro de situações, episódios de eu ficar chorando assim por horas, né? Às vezes quando eu explodia com a minha mais velha, por exemplo. E foi quando eu aprendi sobre autocompaixão. Eu viajei pela primeira vez quando eu fui aprender autocompaixão. Eu aprendi com a Christine Neff, que é a maior pesquisadora, né, na autocompaixão. Na psicologia ocidental, viajei, fiz com ela um curso intensivo com ela e com o Chris, de diversos dias até num retiro. E aí eu comecei a entender como a autocrítica nos atrapalha enquanto mulheres, enquanto ser humano, né? A autocrítica, ela. Quando você se critica, quando você se ataca, o seu cérebro não sabe se aquele ataque vem de você mesmo ou se vem de fora. O nosso cérebro, ele não tem duas formas de lidar com o ataque. Então, quando é você quem se ataca, você também se sente ameaçada, né? Então, você se sente, por exemplo, insegura, você se sente, a sua autoestima diminui, o seu senso de capacidade enquanto mãe diminui, né? E aí você entra no sistema de defesa, né? Que é o sistema de alarme. E o sistema de alarme humano, ele é feito para lidar com perigos reais, né? Então, quando a gente está, por exemplo, no sistema de alarme, a gente sente raiva, a gente sente medo, ansiedade, a gente se torna menos capaz de pensar com clareza, menos capaz de acessar a nossa sabedoria, né? Então, uma mãe muito sobrecarregada, né? Uma mãe que corre atrás de ser perfeito o tempo inteiro, né? Como se a maternidade fosse as Olimpíadas, né? Como se ela tivesse ali uma série de provas a concluir, ela fica, né? Ela fica nessa presa, né, nesse sistema de alarme. Então, nesse sistema de alarme onde ela fica frustrada, ansiosa, com medo, etc. E isso não nos deixa agir no nosso melhor. Então, quer dizer, não adianta você saber todo o conteúdo sobre parentalidade, não adianta você saber como acertar, né, se você não sabe como errar. Então, assim, se a gente não se acolhe enquanto ser humano, se qualquer erro é motivo de você se autoflagelar, né, você vai estar sempre no sistema de alarme. E no sistema de alarme, não interessa qual seja as suas intenções, podem ser as melhores do mundo, não interessa qual seja a sua sabedoria, no sistema de alarme você não consegue acessar isso, né? Então, eu percebi na minha experiência pessoal, e aí depois eu fiz o meu mestrado em psicologia positiva na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, fiz a minha especialização em autocompaixão, né? Estudei a transferência, a transmissão intergeracional da autocompaixão entre mães e filhos e adolescentes, para verificar se existia essa hipótese, né? A minha hipótese era, será que mães autocompassivas, em outras palavras, mães que não consideram os seus erros como grandes, como provas de incompetência, né? Mães que sabem que todo mundo erra, mães que conseguem ter um pouco de realismo, né, quanto às suas expectativas com relação à maternidade, né? Porque ninguém consegue ser perfeito. Então, será que essas mães que conseguem essa dose, né, ter essa dose de realidade na parentalidade, serem mais leves, mais gentis consigo, será que elas têm filhos que se desenvolvem também mais autocompassivos? Porque se sim, né? Eu conseguiria então convencer outras mães, né, a seguirem pelo caminho da autocompaixão, porque o que eu percebo é que quando a gente fala com mães sobre qualquer coisa que as beneficie, né, ah, você precisa se cuidar, você precisa dar para você aquilo que você precisa, enfim, quando você fala com as mães sobre amor próprio, sobre benefício próprio, muitas vezes elas pensam assim, ah, mas é um sacrifício que eu vou fazer só por alguns anos, para o benefício dos meus filhos. Então, o que eu queria ver é, será que esse sacrifício está beneficiando mesmo os seus filhos? Ou será que esse sacrifício está produzindo filhos que são também perfeccionistas, que são também autocríticos, que vão se tornar menos resilientes emocionalmente? Porque a gente sabe que a perfeição, a autocrítica, elas estão altamente relacionadas com, por exemplo, a depressão e a ansiedade. Enquanto a autocompaixão é um dos maiores, uma das melhores habilidades, né, que os adolescentes podem ter, por exemplo, para deprimir menos. A gente vê que tem diversas pesquisas que mostram que a autocompaixão ela media, né, a relação entre o estresse e, por exemplo, a depressão. Então, quer dizer, adolescentes que são mais autocompassivos, eles deprimem menos, eles são menos ansiosos, eles têm menos problemas emocionais, né? Porque eles sabem normalizar os erros. Então, será que... Então, essa foi a questão da minha pesquisa, né? O ponto ali da minha pergunta. Será que essas mães autocompassivas têm filhos mais autocompassivos? Né? E o que os dados mostraram é que sim, existe uma ligação bastante forte, uma associação bastante forte da autocompaixão materna com a autocompaixão dos filhos. E aqui, só um esclarecimento, eu fiz uma pesquisa que estudava mães e filhos adolescentes unicamente porque eu não consigo medir a autocompaixão de crianças. Porque o instrumento que mede a autocompaixão, né, que é ali um questionário com diversas perguntas, ele só pode ser aplicado a partir da adolescência. Porque certamente isso não é verdade só na adolescência. Certamente isso é verdade desde pequenos, porque a autocompaixão é uma coisa que a gente aprende pequeno, né? É uma coisa que a gente aprende desde que a gente é bastante criança. Então, foi uma alegria, né, para mim conseguir constatar com os dados de que essa hipótese, enfim, que eu levantei bastante assim na minha experiência pessoal, ela é verdadeira.
Com certeza é um exercício a ser aplicado, né, Adriana? Agora, falando um pouco mais sobre um quadro mais amplo, porque a gente precisa entender a ótica de vários ângulos, né? O autoconhecimento é muito importante, essa trajetória, né, que a gente tem de reflexões e entender das nossas limitações. Mas a gente também tem um fator social muito forte, né? Onde cultura, né, religião, família são fatores extremamente influenciadores e de muita raiz, né, em muitas partes da sociedade, né, da nossa cultura ali, enraizadas, né, muito fortemente. E ainda se vê muita cobrança em relação a essa questão materna. A mulher que faz isso não é uma boa mãe, ou a mulher que faz e a mulher que sai para trabalhar não é uma boa mãe, mas ao mesmo tempo, se ela fica em casa, ela também não se esforça o suficiente. Enfim, o que a gente sente é que somos criticadas e bombardeadas por todos os lados, né? Não importa se a gente está de né? Uma roupa séria, uma roupa. Nossa, tá muito sóbria. Você é mais jovem do que isso. Você, né? Você tem aí, você é mãe de duas crianças, mas você ainda é jovem. Você põe um vestido mais curto? Não, mas você já é mãe de dois filhos. Você não pode andar desse jeito. Então, assim, a mulher, ela é bombardeada. A mulher, principalmente a mulher que é mãe, né? Quando você se torna mãe, você não pode mais fazer isso. Você tem que fazer aquilo. Então, assim, é uma reeducação cultural, né? Social. Então, é um trabalho árduo. Aí eu queria entender de você, o seu lado aí profissional como especialista, né? Como que a gente pode gerar esse senso de autocompaixão, mas também de compaixão perante as figuras maternas, né, na sociedade? A gente já está no século XXI, a gente entende que a mulher, ela é múltipla, né? A gente exerce vários papéis, a gente tem desejos, nós somos mulheres jovens, tem mães que são mulheres que são mães aos 30 anos ou antes. Então, assim, como lidar com esse choque cultural, né, quando a mulher se torna mãe, até mesmo para o nosso próprio resgate, porque a gente tem esse autorresgate durante o pós-parto, né? Então, quais dicas você poderia nos dar aí, quais ensinamentos, mas de uma forma ampla nessa visão como sociedade?
Oi, Carol. Realmente, né? A ideia, a gente brinca, né, na autocompaixão, que quando as pessoas começam a aprender que ser autocrítica não é produtivo, elas começam a se criticar por serem críticas, né? Ou se criticar por não ser autocompassiva. E isso certamente não é autocompaixão. É autocompaixão é a gente aceitar que, inclusive, às vezes a gente não consegue ser autocompassivo e tá tudo bem, entende? Então a gente pode pensar assim, ó, a grande maioria das pessoas, e grande maioria mesmo, a gente tem dados de pesquisa que comprovam isso, a grande maioria das pessoas, elas tendem a ser mais compassivas do que autocompassivas. O que que isso quer dizer? Quando é o outro que sofre, quando é o meu amigo que passa por dificuldades, quando é o meu filho que tira uma nota ruim no, na prova, enfim, quando é com o outro, a gente consegue ver a situação sob um ponto de vista mais realista, né? Então, por exemplo, se é um amigo que está sofrendo, se é um amigo que falhou, que fracassou por qualquer razão, a gente chega para esse amigo e fala, né? Olha, isso acontece com todo mundo. Né? A gente fala assim, não foi só a sua responsabilidade, né? Ver, né? A pandemia influenciou nisso que aconteceu com você, você não tinha todas as informações, enfim, a gente sabe, né, apontar para os amigos os fatores externos que contribuíram para que ele falhasse daquela forma. A gente lembra para esse amigo sobre os sucessos passados para encorajá-lo, né? Então a gente fala. Olha, você lembra que talvez, né, que naquela circunstância específica você conseguiu? Você lembra quantas dificuldades você já superou? Né? Então a gente constrói esse senso de eficácia quando é um amigo. E quando é a gente não faz isso, né? A gente se chicoteia realmente. A gente se dá autorização, né? Para tratar a nós mesmos como a gente jamais daria autorização para ninguém nos tratar, né? Eu brinco que se a gente convivesse com uma pessoa que personalizasse o nosso diálogo externo, é, né, uma pessoa que te dissesse tudo o que você diz para você mesma na sua cabeça, né, seria um relacionamento abusivo. Então a ideia, né, quando a gente fala sobre prática, uma das grandes práticas das formas mais intuitivas da gente usar a autocompaixão é pensar assim, calma, né? Eu sei que quando é um erro pessoal, isso nos atinge com uma força que, né, de novo nos coloca ali no sistema de alarme e não nos deixa pensar com clareza. Então você pode pensar assim com você, ok, e se fosse o meu filho, né, adulto passando por essa mesma situação, o que que eu diria para ele? Ou, se fosse um grande amigo passando por essa situação, o que que eu diria para essa pessoa? Como que eu encorajaria essa pessoa, né, a tentar de novo, a não desistir? Como que eu traria um pouco de lucidez para essa pessoa quando ela está pensando a respeito do problema dela? Então, essa é uma grande forma, né, pensar sobre como você falaria com um amigo ou uma pessoa que você ama, e então falar com você mesma desta mesma forma.
Pessoal, a gente vai dar um intervalo aqui rapidinho, mas a gente volta já já.
Mulheres Elétricas.
Estamos de volta com a nossa entrevistada do dia, que é a Adriana Drula. Estamos aqui batendo um papo sobre a autocompaixão. Ela é especialista nesse assunto e está nos ensinando muitas coisas, inclusive aplicá-la no dia a dia da nossa maternidade e criação dos nossos filhos. Obrigada, Adriana, pela sua presença. Vamos continuar? Bom, você mesma traz aqui uma reflexão dizendo que a autocompaixão envolve a capacidade de fornecer suporte emocional a si mesma, enfrentando desafios e adversidades com maior perspectiva e com a compreensão de que as dificuldades são comuns a todas as pessoas. Isso quando a gente entende, escuta, né, parece uma coisa óbvia, mas a gente sabe que no dia a dia isso na prática pode ser um grande desafio. Então eu queria que você entrasse um pouquinho nessa prática. Como que a gente... Porque é um eterno exercício, né? Isso não é uma coisa que vai acontecer. É importante a gente deixar claro aqui, até mesmo para as mulheres, as mães que estão nos ouvindo, não acharem que isso é uma mudança que vai acontecer num estalo de dedos, né? Tipo, ai, meu Deus, eu não tenho autocompaixão, eu me cobro demais, e agora? Para não criar aquela mais uma frustração na vida delas, né? Então, para trazer isso para a realidade, que é muito do que você fala, né? Trazer isso para a realidade, para botar o pé no chão, realmente encarar de forma clara e objetiva, como que você pode ajudar a essas mulheres e essas mães através da prática? Como que nós podemos praticar isso no nosso dia a dia, exercitar isso, puxar a nossa mentalidade, o nosso mindset, né, para que a gente esteja vibrando nessas ideias de autocompaixão, de tolerância, de entender que não somos perfeitas, né, de que, ok, que a gente pode sim errar e deve, porque o erro faz parte do nosso caminho, faz parte do nosso aprendizado. Enfim, vamos dar um pouquinho dessa prática aqui para a gente se sentir um pouquinho mais aliviada.
Olha, Carol, enquanto sociedade, eu acho que a gente já está caminhando num sentido de falar, né, de expor como essas cobranças, na verdade, não servem nem mesmo a sociedade, né? Uma vez que as mulheres, quando são excessivamente cobradas, elas não conseguem dar o seu melhor em casa, elas não conseguem dar o seu melhor no trabalho, elas também não conseguem dar o melhor em nenhum relacionamento, né? Então, eu acho que diversos veículos, né? A imprensa, espaços como esse aqui, né? Esse assunto ali está sendo discutido e posto em pauta. Acho que isso é bastante importante, né? A responsabilidade social das empresas, por exemplo, com essas mães, né? Quando a gente fala sobre equidade de gênero, por exemplo, né? É preciso considerar que essa mãe está competindo no mercado de trabalho com um homem, né? É um homem que socialmente não tem as mesmas cobranças que a mulher tem enquanto mãe. É um homem que tem muito mais tempo, né, para dedicar para o trabalho, justamente porque deixa o trabalho doméstico e o trabalho com as crianças todo para sua esposa, né, ou pelo menos a maior parte dele. Então, isso precisa... As empresas, por exemplo, né, precisam começar a falar sobre... educar, né, os funcionários e começar a pensar sobre políticas mesmo, né? Então, como a gente vai trazer um apoio para as famílias, para a mulher que trabalha, como a gente traz um pouco de consciência sobre a importância, né, do papel dos pais, sobre a importância da rede de apoio, inclusive, né? Porque se a gente pensar em termos... Se a gente for pensar, né, de um ponto de vista mais amplo, assim, e pensar na nossa história, o ser humano nunca antes criou filhos em famílias biparentais, né, com mãe e pai. A gente sabe que no Brasil muitas das famílias são monoparentais, né, constituídas de mães que criam seus filhos sozinhos. Outras vezes, nas biparentais, as mães são as grandes responsáveis, né, também pela economia, né, ali do lar, também são provedoras financeiras, além de todo o resto, né, então acumulam papéis. Mas se a gente for pensar na nossa história, nunca antes o ser humano criou filhos em famílias biparentais, né? Uma criança requer bastante. E quando a gente pensa em termos de ciência do desenvolvimento infantil, por exemplo, quanto mais a ciência avança, e a ciência deu um salto bastante grande aí nos últimos 20 anos, a gente entende que essa criança, ela precisa de um adulto presente, por exemplo, se a gente trazer como, né, um exemplo o treinamento do sono. Antigamente, a indicação dos pediatras e até da ciência era que deixasse essa criança chorar no berço sozinha para ela aprender a se autorregular. Né? Hoje o que a gente sabe é que uma criança não aprende a se autorregular sozinha, pelo contrário, ela precisa, em momentos de estresse, ter um adulto que vai ali com calma e que pega essa criança e que transmite para ela segurança. E a partir desse momento ela se acalma. Esse se acalmar repetido, isso acontecendo repetidas vezes, essa criança aprende futuramente a se autorregular. Né? Então, quer dizer, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque a ciência, né, a evolução do conhecimento científico deixou muito claro que a gente precisa que essa criança seja assistida também à noite. Quer dizer, criou-se uma demanda para uma maternidade noturna que antes não existia. E quem está absorvendo, né, todos esses papéis é a mulher. Então, eu acho que, assim, se a gente for pensar em termos de sociedade, a forma da gente combater essas expectativas realistas e irrealistas, né, é falando sobre elas, né, é deixando claro que é fantasioso, né, que a mulher dê conta de tanta coisa. É deixando claro que as mulheres estão adoecendo por isso que todos nós sofremos, inclusive as famílias, inclusive as empresas, né, a sociedade de forma geral. Agora, para a mulher que nos escuta enquanto indivíduo, né, acho que é importante a gente saber que o ser humano é um ser social. Então, para nós, seres humanos, sermos aceitos pela sociedade em que nós estamos inseridos é extremamente importante. De um ponto de vista evolutivo, eu quero dizer. Quando você não se sente aceito, quando você sente que não corresponde às expectativas, o seu cérebro te dá uma mensagem de que existe algo errado, né? É aquela sensação de rejeição, de inferioridade. A gente sabe que isso dói no cérebro, como a dor física dói no cérebro, né? Ativa circuitos cerebrais similares à dor física, à dor da rejeição. Então, é bastante sério isso. E o que acontece é que nós, é natural, né, que nós, inseridas numa sociedade, a gente queira ser aceita, a gente queira corresponder às expectativas, né? E aí a gente internaliza as expectativas sociais. Justamente porque quando a gente não. Quando a gente vai contra essas expectativas, a gente sofre. Né? Então, é importante dizer para a mulher que nos escuta que, assim, olha, num primeiro momento, ir contra as expectativas sociais ou deixar de atendê-las todas vai ser sofrido, sim, porque é assim que o nosso cérebro é programado, né? Mas, neste momento, você pode usar a autocompaixão. Por exemplo, lembrando, olha, eu estou me sentindo inadequada, porque é humano se sentir inadequado quando você não atende todas as expectativas sociais. Né? Esse é o primeiro elemento da autocompaixão, que é você ter consciência de que você está passando por um momento difícil e o que é esse momento difícil. O segundo elemento é você lembrar da humanidade compartilhada, quer dizer, o que é humanidade compartilhada? Olha, estou sofrendo porque não atendo às expectativas, mas todas nós estamos, né? Todas as mães estão sofrendo porque não atendem expectativas. Não é só eu que não atendo, é impossível ser tudo o que o mundo espera e que o mundo diz que eu deva ser, né? Então, a gente pode partir para o terceiro elemento da autocompaixão, que é a autogentileza, e lembrar de sermos gentis conosco, né? Até porque o mundo não é. Então, você ter o seu lado, né? Você se apoiar perante essa dificuldade. O que seria, por exemplo, né? É você se apoiar. É você conversar com a sua rede de apoio, é você criar uma rede de apoio se você não tem, é você ter uma conversa séria, né, com seu parceiro, com a sua parceira, e com sua mãe, com sua tia, com as pessoas que estão perto, com a vizinha, que possam te oferecer apoio e pedir, sim, ajuda, porque nessa sociedade é feio pedir ajuda, né, a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, mas quando você é, né, autocompassivo e pensa, olha, eu tô tentando dar conta de tudo porque é uma expectativa social, mas é fantasiosa, ninguém dá conta de tudo, então eu posso pedir ajuda, né, eu posso, de repente, me arriscar a errar, né, eu acho que a autocompaixão, ela ajuda, inclusive, a estarmos inseridas, porque, de fato, por mais que essas expectativas irrealistas e fantasiosas elas sejam agressivas, a gente precisa combatê-las, nós precisamos falar sobre isso, o fato é que a gente está inserido numa sociedade que é assim. Amanhã, né? Se você for levar o seu filho na escola e ele der um chilique no elevador, você vai receber um olhar reprovador do vizinho de baixo, né? Quando você abrir o Instagram, você vai ver 499 milhões de mães, super mães, te dando dicas sobre o que fazer, né? Te dizendo que como você deveria. É isso está posto. Então, a gente combate? Sim. Mas e internamente, como a gente faz? E nesse sentido, a autocompaixão é muito importante. Não só para nós, para os nossos filhos também. Porque os nossos filhos também estão sendo bombardeados com expectativas irrealistas, né? A criança precisa aprender 3 línguas, ser empreendedora aos 17, fazer faculdade não sei aonde. E as crianças estão deprimindo mais justamente por isso. Então, quer dizer, de novo a minha pesquisa, né? Quando a gente aprende a ser autocompassiva e entender que não é que você é inferior, você não acerta porque tem algo de errado com você. É porque você é humana, todas as pessoas passam por dificuldades. Quando você aprende isso, você ensina isso também para os seus filhos. E eles conseguem, então, navegar nessa sociedade que é cada vez mais focada no sucesso, no destaque. A gente sabe que hoje a gente, né, as crianças se comparam com pessoas que conseguem aquele 0,0003% que chegam no lugar que, obviamente, a grande maioria não vai chegar, né? Até porque, se a gente for pensar em termos de maioria, o destaque vai ser sempre só do 1%, né? Os 99% depois que vem, depois desse 1%, eles não estão no lugar de destaque. Então, a gente tem muito mais chance de ser normal, não é verdade? Do que ocupar essa posição que a sociedade valoriza, eu quero dizer. Então, nesse sentido, eu acho que a autocompaixão ela ajuda bastante não só a gente propagar melhores, né, expectativas sociais mais saudáveis, mas também a não deixar se contaminar por essas expectativas.
Adriana, quantos ensinamentos, né? Quanta coisa reflexiva aqui pra gente, como mulher, como mãe, como ser humano, poder absorver de toda a sua fala, todos os seus ensinamentos, para que nós nos tornemos pessoas melhores, né? Mais compassivas, exatamente, né? Mais tolerantes, mais gentis com nós mesmos. E isso não vale só para as mamães, não. Vale também para todos nós, como seres humanos. Eu queria muito te agradecer a sua participação, muitíssimo mesmo. Eu acho que esse é um assunto extremamente importante, né? De profunda reflexão, né? Para a gente poder realmente sair desse lugar de padrão, né? De estigma e quebrar com essa barreira e sermos mais humanas, mais leves e, consequentemente, menos frustradas, mais felizes, mais fluidas. Viu? Fica aqui o meu convite, então, para que você volte para nos contar mais coisas. E o meu grande beijo e agradecimento aí pela sua participação, tá bom? Até a próxima.
Oi, Carol, eu que te agradeço. Foi uma honra estar aqui com você. Foi uma honra falar desse assunto que é tão importante. Obrigado pelo espaço e eu espero te ver de novo. Um beijão para você e um beijão para todo mundo que está aí nos escutando.
Muito obrigada, Adriana. Volte sempre aqui em Mulheres Elétricas. E para vocês que nos acompanharam aqui, podem acompanhar também depois em todos os tocadores e lá no @Mulheres Elétricas. Até semana que vem. Música.